Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 2 de junho. Hoje aqui em Washington, excelente tempo, 26 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora, do nossa hora e meia de programação. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Forças somalis matam terroristas que atacaram o hotel. Número de vítimas sobe para mais de 20. A França pede a cooperação de África para conter imigração para a Europa. Na primeira meia hora, vamos estar dedicados à Angola. Membros da seita Luz do Mundo continuam a ser alvo de perseguições.
E levaram até no comando muita furada, surra, e bateram até que desmaiaram e despejaram água. Só estamos no sofrimento.
O governo privatiza a empresa estatal de farmácia, vamos falar disso, e também da retirada de funções da Sonangol para serem entregues a outras companhias.
Já em Angola ninguém mais tem dúvidas. Quem é que vende ao Estado e vende o quê? E quem é que compra em nome do Estado e compra o quê? Portanto, são sempre as mesmas pessoas, é um ciclo vicioso.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Autoridades somalis indicaram que as forças de segurança mataram os indivíduos armados que atacaram o hotel de Mogadíscio, a capital, colocando o número de baixas do assalto em 24. Segundo o ministro da Segurança, disse a Voz da América, as forças de segurança mataram três dos atiradores durante um tiroteio no Hotel Ambassador na manhã desta quinta-feira e libertaram 57 reféns que os rebeldes tinham sequestrado durante a noite. O ataque teve início na tarde de quarta-feira, com a explosão de uma viatura armadilhada no exterior do hotel, explosão que matou um dos assaltantes. Os assaltantes foram de andar em andar, abrindo fogo contra os clientes do hotel, o que resultou na morte de pelo menos dois civis, três guardas de segurança e dois membros do parlamento. O diretor do hospital referiu que três vítimas de tiroteio, para ali transportadas, vieram a falecer.
A União Europeia necessita de trabalhar com os países africanos para fazer face ao fluxo de imigração para o continente europeu, disse o primeiro-ministro francês numa entrevista a um jornal grego. A União Europeia, que efetua um acordo com a Turquia para conter a entrada na Grécia de imigrantes sem documentos e refugiados, procura agora uma forma de fechar as rotas marítimas a partir da Líbia.
A Amnistia Internacional advertiu para o aumento dos casos de abuso das forças de segurança e de violações de direitos humanos no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Num relatório divulgado hoje, a Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos lembra que durante os Jogos Pan-Africanos de 2007 e a Copa 2014, houve um aumento de violações e alerta ainda que, se medidas não forem tomadas, os problemas devem repetir-se durante o Rio 2016. A porta-voz da organização no Brasil, Renata Neder, disse à Voz da América haver risco de uma repreensão violenta de protestos durante o Rio 2016.
Políticos e homens de negócios chineses estão a manifestar nervosismo com a aproximação do referendo na Grã-Bretanha sobre a possível saída daquele país da União Europeia. Destacadas personalidades, tais como o presidente Xi Jinping, acham que os britânicos não deviam deixar a organização e encaram a Grã-Bretanha como uma das principais portas de entrada nos mercados europeus. Os britânicos vão às urnas já no próximo dia 23 de junho para se pronunciarem sobre a saída ou permanência na União Europeia.
Aqui nos Estados Unidos, uma sondagem à opinião pública agora publicada, 39% dos inquiridos dizem que o candidato republicano Donald Trump, se for eleito, não conseguirá erigir um muro para separar o país do México. 45% dos entrevistados acham, por outro lado, que Trump tentará deportar 11 milhões de imigrantes ilegais, mas igualmente sem sucesso. Quanto à virtual candidata democrata Hillary Clinton, a mesma sondagem indica que 63% dos eleitores não acreditam que ela tentará acabar com o financiamento secreto no mundo da política.
Música. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Fiéis da seita A Luz do Mundo, no Bailundo, na província do Ambo, denunciaram atos de perseguição, maus tratos e brutais agressões por parte de agentes da Polícia Nacional. De acordo com o relato de um dos filhos de Julino Calopeteca, basta haver um grupo de 4 ou 5 pessoas juntas em casa e isso é motivo para intervenção dos agentes de segurança. Manuel José.
Julino Catupe, um dos filhos do condenado líder da seita Luz do Mundo, Julino Calopeteca, disse à Voz da América que pretendem apenas trabalhar a terra, a única coisa que sabem fazer, mas não conseguem, devido à perseguição constante por parte de agentes da polícia e dos serviços de informação do Estado.
Da polícia, encontraram uma aldeia onde está o chefe da seita Luz do Mundo. Logo que chegaram, nem explicaram do que me fizeram vir nesta área. Logo encontraram as crianças. Eles meteram no carro dele, Azurinho. Apanham algumas senhoras e um senhor que vinha da Ilavra, mesmo eles apanharam, eles amarraram, eles agemaram e levaram até no comando. Muita porrada, surra, e bateram até que desmaiaram, despejaram água. Só estamos no sofrimento. Os efetivos da polícia organizados pela a Igreja de Ventura só nos organizam castigo. O CIFO sempre passam em casa dizendo que se encontrarem 3, 4 ou 5, assim mesmo é crime. Se mesmo bastar de vir visitar o outro em casa, a ser problema. E mesmo que essa situação tem que acabar no presidente mundial, Barack Obama. Veja a nossa crise. Seu pai já está preso. Nós assim deveríamos ver livremente à vontade. Nós somos confusionistas, trabalhamos o que é nosso. Assim mesmo para a pessoa trabalhar é crime. Tem que haver uma intervenção rápida para nos acudir nesta situação, porque prevê o tempo decurtivo. Se não estivermos livres, vamos sofrer, porque já estamos a sofrer, não temos ajuda. Os nossos meios todos já desapareceram, nada que aparece.
Julino Calopeteca, líder da seita Luz do Mundo, foi condenado pelo Tribunal do Ambo a 28 anos de prisão, que cumpre aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O governo angolano aprovou a privatização da farmacêutica estatal Angomédica ao grupo Saninvest, um grupo que tem sido mencionado como ligado à Fundação Eduardo dos Santos. Não foram dados pormenores dos valores envolvidos nesta privatização. Entretanto, os hospitais continuam-se a queixar da falta de medicamentos. A Associação de Luta contra a SIDA afirma que no país morrem 5 a 10 pessoas por dia por falta de medicamentos. Coque Mukuta.
A esta altura, os hospitais carecem de materiais básicos consumíveis, como luvas, compressas, seringas e comprimidos, entre outros. António Coelho, secretário executivo da ANASO, afirma que a crise não só está a dificultar o combate às epidemias de febre amarela, tuberculose e a malária, mas também o tratamento das doenças do VIH-Sida.
Há um aumento assustador do número de casos de novas infecções por falta das campanhas de informação e de educação. Há também um aumento assustador do número de pessoas que estão a abandonar a terapia antirretroviral, portanto a taxa de abandono do tratamento também é muito alta, porque as pessoas, enfim, não têm condições do ponto de vista alimentar para continuarem a toma dos medicamentos e do ponto de vista geral, infelizmente também não estamos bem porque não há dinheiro e não havendo dinheiro há grandes dificuldades de continuarmos a realizar campanhas com sucesso. Estamos também com a escassez do preservativo. Temos estado a dizer publicamente que se não forem tomadas medidas muito sérias a partir do final desse mês e princípio do mês de julho, o país vai conhecer a ruptura do ponto de vista dos antirretrovirais.
Coelho aconselha o governo a empenhar-se mais no combate ao VIH-Sida, porque revela-se no passado morriam 2 pessoas dias, hoje a média é de 10 mortos.
O aumento é bastante significativo. O aumento é bastante significativo. Portanto, nós estamos a ter em média, estamos a registrar aí em média a razão de 20 a 30 novos casos de infecções por dia e estamos aí a registrar em média cerca de 5 a 10 mortes por dia causadas pela SIDA. Portanto, essa situação vai se degradar. Se seguramente não tomarem medidas até o final deste mês, a situação vai piorar e, tal como estamos a viver agora a situação da febre amarela e também a situação malária, seguramente que vamos associar essas duas epidemias à situação da SIDA.
Por seu lado, o psicólogo Francisco Teixeira aconselha a população à abstenção, fidelidade e evitar relações sexuais ocasionais como forma de evitar a contaminação desta doença mortal.
Toda a responsabilidade da nossa parte é pouca. Nós gostaríamos de pedir encarecidamente aos cidadãos, principalmente aos jovens, porque é a camada mais ativa em termos sexuais, que procurassem o máximo evitar ter relações sexuais sem o preservativos, abster-se mesmo.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O governo angolano anunciou, entretanto, a retirada de atribuições à concessionária nacional Sonangol. A terceira força política do país, a Casa CE, diz-nos o nosso correspondente Venâncio Rodrigues, suspeita que figuras do regime venham a ser os principais beneficiários do negócio. Venâncio.
O secretário-geral da Casa CE, Leonel Gomes, considera que há muito que em Angola os servidores públicos passaram a usar os bens do Estado em benefício próprio, sendo que são sempre as mesmas pessoas a receberem benesses com o beneplácito do Presidente da República. O político disse ser o mais grave o facto de o dinheiro que provém dos investimentos que este grupo restrito realiza no país ser desviado para o estrangeiro.
E o que é mais grave no meio disto tudo é que, infelizmente, as mesmas pessoas que se servem do Estado para esses mesmos fins, hoje fazem as coisas de maneira tão aberta, de maneira tão descarada, que já em Angola ninguém mais tem dúvidas. Quem é que vende ao Estado e vende o quê? E quem é que compra em nome do Estado e compra o quê? Portanto, são sempre as mesmas pessoas, é um ciclo vicioso, que efetivamente está a levar a Angola para uma situação de veras precipitante. E nós precisamos fazer todos juntos alguma coisa para salvarmos o nosso país do abismo.
Em função do novo modelo de organização do setor petrolífero, o governo anunciou que a Sonangol deixa de fazer pesquisa, produção e de realizar licitações. A decisão governamental, que resulta de um decreto presidencial de 27 de maio, determina que as participações que a Sonangol detém em empresas do setor transitam para sociedades gestoras públicas, onde um novo órgão colegial exerce função acionista do Estado. A atribuição dos blocos petrolíferos será assegurada agora pela agência do setor petrolífero, sendo que a Sonangol vai passar a ser apenas concessionária nacional no setor petrolífero, deixando, portanto, de exercer as atividades de pesquisa, produção e operações de blocos petrolíferos. O governo diz, entretanto, que a Sonangol mantém na sua qualidade de concessionária nacional a gestão e monitorização dos contratos petrolíferos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, num recado endereçado a empresários do MPLA, o secretário do Bureau Político para Assuntos Económicos, advertiu que os créditos solicitados em nome de projetos produtivos não devem ser desviados para viagens, casas e carros de luxo. João Martins, um defensor de ações que garantam o fomento da produção interna, lembra que o programa do governo pode esbarrar na falta de o que chama um sentido patriótico. O João Marcos tem a reportagem.
O secretário do Bureau Político do MPLA para Assuntos Económicos considera que os homens de negócios, sobretudo os do seu partido, devem ter noção de que a crise exige ações que proporcionem emprego à juventude. Uma destas ações, realça o político, é a implementação de projetos para a produção de bens de consumo para a população angolana. João Martins afirma que certas práticas, como os desvios do crédito para fins alheios à diversificação da economia, atrapalham a agenda do Executivo. Daí que, conforme refere, o partido no poder tenha de responsabilizar os prevaricadores.
Deve encontrar em cada um de nós um maior sentido de patriotismo e de responsabilidade, de modo a que os recursos que venham a ser disponibilizados para a diversificação da economia sirvam, de facto, para aumentar a produção nacional e para assegurar a geração de mais empregos, sobretudo para a juventude, e não para comprar carros de luxo, casas e realizar viagens supérfluas, e que nada tenham a ver com os projetos aprovados.
Os recados de João Martins no último discurso enquanto chefe do grupo de acompanhamento para Benguela, província que viu o Banco de Desenvolvimento de Angola suspender os empréstimos, justamente devido ao crédito mal parado. sem ter revelado nomes de incumpridores, o presidente do Conselho de Administração, Manuel Neto da Costa, deixou claro que o BDA só voltará a conceder créditos quando forem regularizados os atrasos. É uma situação que tem merecido o alerta de Fernando Teles, empresário e homem da banca, que particulariza a agropecuária, o seu ramo de atividade.
Não vale a pena apoiarmos pessoas que estão sempre com a mão estendida à espera que o Estado os apoie, mas que depois gastam dinheiro noutras coisas que não naquilo que é investimento produtivo. E tem que se modificar as taxas de juros, tem que, por outro lado, tem que se ter a preocupação de aqueles indivíduos que não têm eletricidade, agora que estamos a aumentar os combustíveis, e bem, eu não estou contra o aumento dos combustíveis, o que estou é contra o aumento dos combustíveis para os agricultores.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E a crise económica resultou, não é preciso dizer, na falta de dólares no mercado. E agora, através de Angola, as autoridades estão a lançar uma campanha contra a troca de dinheiro no mercado paralelo, prendendo os chamados quinguilas. No sul do país, no Namibe, também se está a fazer isso. E o Armando Chicoca foi à rua buscar reações.
O mais preocupante e grave, segundo os cidadãos que falaram para a Voz da América, é tirar o pão da boca das crianças destes angolanos que lutam pela sobrevivência recorrendo a um negócio honesto de compra e venda de dólares americanos.
Esses quinguilas levaram dinheiro deles, não vai ter mais empregos, não é trabalho. Agora vai fazer como? Se ele tem família, vai fazer como? Então vai começar a roubar, vai ser bandido. Isso aumenta a tristeza, aumenta o banditismo, aumenta muita coisa mal.
António Jacinto, morador do bairro Comandante Valória, exorta as autoridades governamentais no sentido de refletir e proceder à entrega do dinheiro recolhido às quinglas ilegalmente.
Até que não é crime. Eu gostaria de dizer ao governo para resolver esse problema, porque se isso continuar assim, vai estar mesmo muito mal.
Arthur Batista é vendedor ambulante de cartões de saldo da telefonia privada.
Quingla, de momento, quase não existe porque foram recolhidos. Não, eles não fizeram uma coisa de mal. Não mataram também. Aquele é o pão de cada dia que ele vive. Atendendo à situação do nosso país, não há emprego para todos, não há condições. Então, aquilo serve como uma sobrevivência das pessoas. Não deveriam fazer isso. Se temos crise, isso não vem através dos quinguilas, isso é através das coisas que não estão andando bem. O mundo é para os mais fortes. Agora, aqueles que são fortes de momento...
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E vamos aqui fazer uma referência que o preço do dólar americano nas ruas de Luanda caiu cerca de 15% numa semana, estando a ser vendido atualmente entre os 450 e 550 kwanzas, isto em Luanda. Mesmo assim, isto é muito acima do câmbio oficial, que é de 166 kwanzas. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. É uma hora e meia de emissão, estamos na primeira meia hora, quase que inteiramente dedicada a Angola. E estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, vá à internet, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias estão lá. voaportugues.com. E se tiver uma informação, uma notícia para nos dar, pois o WhatsApp é a melhor via. 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Lindo Bernardo Tito, ele é advogado, professor universitário e, claro está, vice-presidente da Casa CE e também deputado. Vamos agora para um caso trágico no Uíge, onde uma mulher, no município de Cangola, é acusada de empurrar o seu sobrinho para dentro de uma panela de água a ferver. A criança sofreu queimaduras de terceiro e quarto grau no rosto, barriga, braços e pernas. Porquê? Alegadamente porque a criança tinha comido uma batata que não lhe pertencia. Muniz Francisco.
Segundo informações do pai do menino, Pedro Manuel, que se deparou com um incidente pelo caminho quando regressava da escola para casa, a agressora teria agido por o rapazinho ter comido a batata da tia quando foi surpreendido pela entrada brusca da senhora que discutia aos gritos.
Encontrei a criança toda a cara bem queimada, toda a mão bem formada, nem já se faz vista. Depois a criança, quando recuperou um pouco, se manifestou porque minha tia que me queimou. Já estávamos na mão da polícia, esse assunto.
A Voz da América tentou ouvir a direção clínica do Hospital Geral do Uíge para saber sobre o estado clínico da criança, mas não quiseram prestar declarações, alegando de se tratar de um caso com prognóstico preservado. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Há algumas alterações nos cinco primeiros. Argentina e Bélgica continuam a ocupar a primeira e segunda posição, respectivamente, mas a Colômbia subiu de quarto para terceiro, a Alemanha subiu para quarto do quinto lugar e o Chile caiu do terceiro para quinto. A Áustria subiu agora para os 10 primeiros, ocupando a décima posição. Brasil está em sétimo, Portugal em oitavo. O melhor lusófono da África continua a ser Cabo Verde, apesar de ter caído dois lugares para 49º. Moçambique subiu 4 para 97º. A Guiné caiu 13 lugares e está agora no lugar 115, mas à frente de Angola, que caiu dois lugares para 123º. São Tomé também caiu dois lugares para a posição 152. A melhor equipa africana é a Argélia, que hoje está em ação num jogo de qualificação para a Taça das Nações Africanas. A seleção argelina está longe de casa, está a defrontar as Seychelles. Neste país é um jogo do grupo J, onde a Argélia, ao fim de 4 jogos, comanda à vontade com 10 pontos, mais 5 que a Etiópia em segundo, mais 6 que as Seychelles em terceiro. Por outro lado, amanhã começa aqui nos Estados Unidos a Copa América, o jogo de abertura entre os Estados Unidos e a Colômbia. Ontem terminaram jogos de preparação para este torneio. O México bateu o atual detentor do troféu, o Chile, por 1-0. Guatemala e Venezuela empataram a uma bola. Por seu turno, o Euro inicia-se no próximo dia 10. Hoje, em jogos de preparação, Portugal, sem Ronaldo, defronta a Inglaterra, em Londres. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Sabemos que vai ser um confronto muito forte, estamos preparados para isso e vamos procurar fazer com que, na realidade, esse confronto seja isso mesmo. Ou seja, não direi um teste, mas um excelente jogo de aproveitamento para aquilo que nós estamos a fazer, que é preparar o melhor possível o nosso momento de forma para quando chegarmos à França estar então aí sim no top. Portanto, espero um grande jogo, seguramente duas equipas fortes a querer lutar pelo mesmo objetivo, que é vencer.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, a mencionar aqui que o atual detentor do título europeu, a Espanha, ontem deu cabazada 6-1 à Coreia do Sul no seu último jogo de preparação. A Polónia, essa, perdeu com a Holanda, que não se qualificou. Continuamos com o futebol. Em Portugal, o Porto anunciou que o novo treinador é Nuno Espírito Santo. Foi treinador do Valência, de Espanha. Foi também guarda-redes do Porto. É um regresso a casa.
É um momento de grande emoção. É um momento, acima de tudo, de enorme prazer e uma honra estar aqui e sentir que fui a pessoa em que o Futebol Clube Porto confiou para iniciar como treinador a próxima temporada. Garanto à nação portista, essencialmente à nação portista, que com trabalho, com união, nós vamos conseguir o que todos pretendemos, que é ganhar.
Era Nuno Espírito Santo, o novo treinador do Futebol Clube do Porto, e agora vamos falar de Lionel Messi, a estrela do Barcelona e da Argentina, mas não está com a seleção do país. Hoje esteve em tribunal em Espanha para responder a acusações de fuga ao fisco. Ele e o seu pai, Jorge, que trata dos seus assuntos monetários, são acusados de terem escondido cerca de 5 milhões de dólares ao fisco. Messi já pagou anteriormente 5 milhões para corrigir isso, As autoridades querem uma pena de prisão para ambos. Não vai acontecer a Messi, porque a auditoria já disse que o futebolista nunca vinha e não sabia dos detalhes dos negócios da sua imagem. Quanto ao pai, bem, é outra questão. Vamos agora para Moçambique, onde, como resultado das eleições autárquicas, algumas cidades são controladas por partidos da oposição. Uma delas é a segunda maior cidade do país, a Beira. Davis Simanga é presidente da Câmara da cidade da Beira e também líder do Movimento Democrático de Moçambique, e ele diz que a cidade está a ser marginalizada do investimento estatal controlado por outro partido, pela Frelimo, e que está a enfrentar grandes problemas de erosão costeira e ordenamento territorial por causa que os fundos próprios não chegam. André Batista.
Simango disse que projetos cruciais para a recuperação da Beira, sobretudo para descongestionar a invasão das águas do mar com a reabilitação de canais de respiração e esporões da cidade, além da construção de estruturas de defesa de edifícios caducos, têm recebido fundos públicos insignificantes, impedindo o seu nível de crescimento.
Mas, no fim do dia, nós estamos conscientes de que, mesmo a partir das cinzas, a Beira vai se erguer e a Beira vai ser extremamente forte.
Concluiu Davis Mango. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado. O André vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem mais alargada sobre esta questão da cidade da Beira, o facto de ser controlado pela oposição e parece estar a ser, vá lá, boicotada pelo partido no poder em termos de fundo. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Vamos também ter últimas sobre a situação em Moçambique e também da Guiné-Bissau. Mas para já eu vou-me despedir com o merengue de Nani, por Nani.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 2 de junho de 2016. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Somália, ataque contra o hotel fez 24 mortos. China, preocupada com possível saída britânica da União Europeia. França quer trabalhar diretamente com países africanos para conter a imigração. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau, a Presidência da República, através do seu porta-voz Fernando Mendonça, informou há momentos a aprovação por José Mário Vaz da proposta de governo apresentada pelo Primeiro-Ministro Bassirou Diá. O novo executivo é integrado por 31 membros, a maioria deles pertencentes ao PRS. O empossamento do governo pode acontecer a qualquer momento, tal como refere a partir de Bissau o nosso colaborador Lassana Kassamá. Lassana.
Neste momento, o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, acaba de publicar o decreto presidencial que nomeou o novo governo, um governo que está a ser liderado por Bassirou Diá. Este novo executivo governamental é composto por 31 membros, entre os quais 19 ministros e 12 secretários de Estado. Portanto, o PRS, enquanto a segunda força política mais votada nas eleições legislativas passadas, acabou por assumir a dimensão do governo em termos numéricos. Portanto, ainda não há qualquer reação a respeito deste decreto presidencial, mas sabe-se que o PSGC pondera uma futura reação depois de uma análise detalhada da situação e do decreto presidencial do Presidente da República. Enquanto isso, ainda se espera também uma eventual decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que já tem nas mãos uma interposição judicial por parte do PSGC. Por outro lado, outros desenvolvimentos apontam que é resultado da missão da UEMOA, a União Monetária Oeste-Africana, em Bissau. Espera-se uma reunião em Dakar, uma cimeira de chefes de Estado em Dakar, onde a situação da Guiné-Bissau será discutida. Por efeito, deverá, portanto, deslocar-se a Dakar nos próximos dias o Presidente da República, José Mário Vaz, o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, e outras entidades achadas importantes neste esforço para a busca de consenso nesta situação que tem a ver justamente com a nomeação do novo governo, pondo de lado o governo de Carlos Correia, demitido, que ainda se encontra barricado no Palácio do Governo.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem a Moçambique, o presidente da Municipalidade da Beira, David Chimango, revelou que a segunda maior cidade do país continua marginalizada do investimento estatal, estando a enfrentar grandes problemas de erosão costeira e ordenamento territorial com fundos próprios. André Batista.
Chimango disse que projetos cruciais para a recuperação da Beira, sobretudo para descongestionar a invasão das águas do mar com a reabilitação de canais de respiração e esporões da cidade, além da construção de estruturas de defesa de edifícios caducos, têm recebido fundos públicos insignificantes, impedindo o seu nível de crescimento.
Bom, há muita marginalização e temos exemplos concretos. A cidade da Beira requer alguns investimentos extraordinários. Um dos grandes investimentos extraordinários é a proteção costeira, é a empresa de desenvolvimento de terras. O município avançou com o master plan, apresentou projetos concretos. A proteção costeira seria feita através do material dragado no canal de acesso ao Porto da Beira. E esse material dragado existe no Porto da Beira. Infelizmente, a hemodraga draga o material e mantém o material no mar, em vez de fazer a repulsão como nós tínhamos sugerido. Isso queria permitir que o município, com o material dragado, fizesse a repulsão das dunas a baixo custo. Nós, para darmos este passo, dependemos do governo central, porque eles é que detêm os serviços de hemodraga. E nós já tentamos falar com todos os possíveis, no sentido de concretizarmos este propósito. E continuamos a lutar para que, de fato, entendam essa razão.
Precisou Davis Mango, que já era PR eleito pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceira força política. O edil observou que a Beira requer investimentos extraordinários, tendo em consideração a sua morfologia e geologia complexas, adiantando que a proteção costeira e a criação da empresa de desenvolvimento de terras são relevantes.
O problema da costa requer fundos extraordinários. Se for anotar que os fundos que o Maputo teve, se a Beira tivesse metade ou um terço daqueles fundos, naturalmente, muita coisa teria a ser feita. E a Beira tem vindo a fazer esses investimentos com dinheiro próprio. No tempo colonial havia o CFM, havia o Governo Central Português, havia os empreiteiros, todos esses financiavam essas obras, o que hoje não acontece. Por outro lado, temos conseguido mobilizar financiadores como o Banco Mundial, o KfW, mas no fim do dia nós estamos conscientes de que, mesmo a partir das cinzas, a Beira vai se erguer e a Beira vai ser extremamente forte e vai ser aquela cidade pela razão que os nossos antepassados entenderam criar a cidade da Beira.
Concluiu Davis Mango. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor continua a Voz da América. Em Cabo Verde, depois da derrota das eleições legislativas do passado 20 de março, o PICV vai tentar agora ser o partido mais votado nas autárquicas, pleito eleitoral, marcado para o próximo dia 4 de setembro. Eugênio Teixeira.
O maior partido da oposição pretende apresentar listas de candidatos fortes, pessoas com perfil e capacidade para ganhar, com o intuito de fazer uma gestão municipal ao serviço das populações e o desenvolvimento dos municípios. Segundo a líder do PSV, Janira Wafer Almada, o partido propõe apresentar candidatos com visão e conhecimento do respectivo município, por isso espera merecer a confiança dos eleitores nas autarquias que se avizinham.
Que a nossa ideia, o nosso objetivo, é fazer o melhor resultado possível apresentando candidatos com competência técnica e capacidade, com visão de desenvolvimento para o seu município, com idoneidade moral, mas, sobretudo, candidatos nos quais a população se reveja. Reveja em termos de postura, em termos de perfil, mas também em termos de visão. Nós defendemos a descentralização, o reforço da descentralização, o reforço da autonomia, mas também a boa governação a nível local e municipal.
Para garantir o equilíbrio e a consolidação da democracia, a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde considera importante a vitória do PICV nas eleições que visam escolher os presidentes de câmaras, assembleias, vereadores e deputados municipais. No entender da responsável máxima do partido, que governou o arquipélago nos últimos 15 anos, entre 2001 e março de 2016, a repartição de poderes contribui para a consolidação da própria democracia, daí acreditar uma vez mais na capacidade de escolha dos cabo-verdianos. Sobre as presidenciais, Almada prefere ainda não avançar nada, afirmando que o partido está neste momento concentrado e com energias 100% no dossiê autárquicas. Perguntado sobre o seu futuro político, caso o Partido da Estrela Negra não sair vitorioso das eleições agendadas para 4 de setembro, Janira Almada garante que ficará tranquila e disponível para continuar a servir o PICV Cabo Verde.
As bases do partido é que tem a capacidade, a competência e tem a soberania para decidir o futuro do partido. O que eu posso lhe dizer é que eu, antes de tudo, sou cabo-verdiana e sou militante do PICV, acredito nos princípios e valores propugnados pelo PICV, defendo a ideologia de Amílcar Cabral e do PICV e estarei sempre disponível para apoiar o meu país e o meu partido, onde quer que eu esteja.
Fazendo uma antevisão sobre as autárquicas marcadas para 4 de setembro, o analista político Daniel Medina considera que o MPD está neste momento cheio de gás. Prova disso são os vários disponíveis para liderar as listas. No entanto, o professor universitário avança que ainda tudo está em aberto. Vai depender da dinâmica e mensagem que cada um apresentar no sentido de convencer os eleitores. Na lógica do que tem sido prática, Daniel Medina também é da opinião que a repartição de poderes reforça a democracia, mas afirma que a decisão sempre cabe ao povo.
Se houver essa hegemonia entre o governo, autarquias e presidente, será um peso extremamente, desculpa a redundância, um peso muito pesado para a democracia. O equilíbrio é sempre necessário, mas nós pensamos que há sempre alguma diferença entre o governo e as autárquicas. Por isso, vai ser mesmo o povo a decidir.
Com a marcação das autárquicas para 4 de setembro, partidos políticos e grupos de cidadãos intensificam ações e definem estratégias para concorrer e ganhar as eleições municipais. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A organização Amnistia Internacional advertiu para o aumento dos casos de abuso das forças de segurança e de violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Num relatório hoje divulgado, a Organização Não-Governamental de Defesa dos Direitos Humanos lembra que durante os Jogos Pan-Africanos de 2007 e a Copa de 2014 houve um aumento de violações e alerta ainda que, se medidas não forem tomadas, os problemas devem repetir-se durante o Rio 2016. A organização admite haver risco de uma repressão violenta de protestos durante o Rio 2016. Álvaro Lúcio Andrade.
O relatório da Amnistia Internacional revela que só em 2014, ano da Copa do Mundo, operações policiais realizadas no estado do Rio de Janeiro resultaram em 580 mortes. O número foi 39,5% maior do que o de 2013. Já em 2015, a quantidade de mortes relacionadas com essas operações cresceu ainda mais. Um ano antes das Olimpíadas, 645 pessoas morreram no estado durante operações policiais. O diretor executivo da organização, Attila Roque, indica que os aumentos não são mera coincidência e lembra que, historicamente, mega-eventos desportivos estão relacionados a violações de direitos humanos. Falei há momentos com a porta-voz da Amnistia no Brasil, Renata Neder, que acusa a polícia do Rio de Janeiro de matar muito.
No ano do Pan-Americano, em 2007, mais de 1.300 pessoas foram mortas pela polícia no Rio de Janeiro. Foi o ano em que mais teve mortes em operações policiais no Rio nos últimos 10 anos. Em 2014, teve um aumento de 40% em relação ao número de mortes em operações policiais em relação ao ano de 2013. E esse foi justamente o ano da Copa do Mundo. E o fato das autoridades não terem aprendido com essas experiências negativas e não terem adotado medidas específicas para prevenir que essas violações aconteçam novamente durante as Olimpíadas faz com que a Anistia Internacional lance essa campanha, a violência não faz parte desse jogo, para pedir que as autoridades com urgência adotem medidas para prevenir que haja um aumento no número de mortes pela polícia.
O responsável da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Rio, André Rodrigues, classificou de especulação qualquer previsão de violação de direitos motivada por grandes eventos em resposta ao relatório, mas Renata Neder reage dizendo que o documento apresenta factos.
Ele não pode chamar de especulação algo que está sendo documentado e apresentado publicamente, não só pela Anistia Internacional, mas também por outras organizações de direitos humanos desde 2007. Esse documento que a Anistia Internacional lançou agora é um resumo de casos que foram amplamente documentados já no passado.
A presença do Exército e da Guarda Nacional do Rio de Janeiro para garantir a segurança durante as Olimpíadas também preocupa a Amnistia Internacional, que diz não ser contra a sua presença, mas a forma como atua e a falta de treino e transparência.
O treinamento das Forças Armadas e o treinamento de todas as forças federais que venham fazer o policiamento para as Olimpíadas é fundamental. É fundamental também existir transparência a respeito do uso dessas forças e do Exército em particular, em que áreas eles vão estar, por quanto tempo eles vão estar, e também estabelecer mecanismos claros de denúncia. Esses mecanismos não existem.
Era Renata Neder, porta-voz da Amnistia Internacional no Brasil, que alerta para o aumento das violações de direitos humanos durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Continua sintonizado com a Voz da América. Os americanos assinalam hoje, 2 de junho, o Dia da Consciencialização da Violência das Armas. Na altura em que as agências policiais fazem o rescaldo do tiroteio da Universidade da Califórnia em Los Angeles e dos incidentes de Houston e de Chicago. Paul Oliver.
Os incidentes com armas e os homicídios tornaram-se muito comuns nos Estados Unidos, embora o país permaneça dividido sobre o que fazer com a situação. Alguns desejam maior controle das armas, outros sustentam que as pessoas devem poder transportar armas em todo o lado para se protegerem. Há 3 anos atrás, os jovens da Zona Sul de Chicago solicitaram aos seus colegas para prestarem homenagem aos colegas assassinados utilizando camisolas de cor de laranja. Esta cor simboliza o valor da vida humana. A ação cresceu de forma a se tornar um movimento nacional. Muitos edifícios famosos na América ou estruturas encontram-se iluminadas para ajudar a combater a violência com as armas. Spike Lee, o realizador, esteve nesta quarta-feira em Nova York para proceder à iluminação do edifício do Empire State.
This is a very important moment in American history, and people standing up all across this great country to say enough is enough. 91 Americans.
Este é um momento importante na história da América, disse Spike Lee, e as pessoas desta nação consideram ter chegado o momento de dizer já basta. 91 americanos morrem diariamente neste país e 2/3 são por suicídio e isto não é aceitável. Entre os espectadores encontrava-se um homem cujo irmão foi mortalmente ferido a tiro no decurso do concerto de rap realizado no dia 25 de maio.
Mental health is basically when there's a lifestyle that feels that it's okay to pick up a gun as the first answer. That's all in the mind. In our communities, things are pushed there to teach us to believe that that's the way to go.
Santoku diz que a saúde mental é necessária quando existe um estilo de vida que considera correto pegar numa arma como sendo a resposta adequada. Muitos americanos acreditam ser seu direito constitucional possuir uma arma para defesa. O ministro evangélico e ativista político Rob Schenck, em Washington, aqui no Distrito da Colômbia, foi um deles, mas um incidente na sua área fez-lhe mudar de ideias.
Whenever you take a weapon for defensive purposes, you are prepared to kill another human being. You must be. Because if you're not ready to kill with that weapon, then you are actually more dangerous.
Diz Rob Schenck que sempre que se pega numa arma por razões de defesa, estamos preparados para matar um ser humano. Ao fazê-lo, a pessoa torna-se mais perigosa porque pode levar a uma confrontação violenta e ser usada para matar outra pessoa. Schenck considera que a lei dos Estados Unidos permite a posse de armas, mas que não responde a uma questão ética, a de se saber se existe o direito de matar um ser humano.
As pessoas que nasceram depois de 1980 e que chegaram à idade adulta no ano 2000 são consideradas como a geração do milénio. Esse grupo faz as suas compras de um modo diferente das gerações passadas, com os consumidores chineses marcando o ritmo. Os consumidores das economias emergentes vão pelas etiquetas, mas isso está a começar a mudar na China, segundo afirmou o analista de tendências comerciais Christophe Juan.
What is fascinating about China is the pace of change in attitudes and behavior seems to be far quicker than other emerging markets such as India.
O que é fascinante na China é a rapidez na mudança de atitudes, disse João. O comportamento parece ser mais rápido do que em mercados emergentes tais como a Índia, a Rússia e o Brasil, que não estão a mudar tão depressa. Na China, a geração do milénio está a deixar de ostentar as marcas. Os chineses apreciam tradicionalmente marcas de luxo, mas a sua atitude está a mudar para com os produtos feitos na China. O afastamento dos nomes sonantes é um indício subtil de que os consumidores de uma economia emergente como a China estão a ficar mais maduros, como disse à reportagem da Voz da América o empresário Sonu Shivdasani.
The Rolls goes, it's all about showing that you have taste and discernment. So you might buy a silver BMW and go and shop it up.
O Rolls Royce já foi, disse aquele empresário. Trata-se de mostrar agora que se tem bom gosto. Portanto, vamos trocar por um BMW e vamos fazer compras ao Armani. Mas quer sejam chineses ou consumidores de outros países, a geração do milénio está a dar o tom. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um dos mais esperados eventos do Quênia é o Rhino Charge, uma prova automobilística envolvendo viaturas de todo terreno. Não é uma prova de corrida, é mais um desafio no qual as viaturas passam por terrenos difíceis.
As equipas participantes angariam fundos que depois revertem a favor de iniciativas de preservação da natureza. Mâncio Miguel tem mais pormenores.
62 carros a todo o terreno participam na prova. Há Land Rovers e monstruosidades com nomes como Roxanne. Mas em termos competitivos, a aparência poderá ser enganadora nesta 28ª edição do Rhino Charge, que é realizada no terreno difícil de Narok. Eric Goss conduz o carro 54, um Land Cruiser vermelho da série FJ42 de 1969, que, segundo suas palavras, teve algum sucesso em 2005. Esta gente toda com carros grandes ficou impressionada quando o meu carro pequeno ficou em terceiro lugar, recorda Goss. Goss participa na prova desde 1989 com a sua pequena viatura. Faz parte da equipa dinamarquesa. As equipas podem ter até 6 membros em cada carro, normalmente um motorista, um navegador e até 4 ajudantes. Anualmente, o evento é realizado numa área diferente do Quênia. O local é mantido em segredo até o último minuto. Na noite anterior ao evento, os participantes recebem coordenadas de GPS com 13 postos de controle numa área de 100 km² em terreno difícil. A velocidade não importa no concurso. Aliás, há um limite de 40 km por hora. O importante é chegar ao maior número de postos de controle em 10 horas, usando o mais curto trajeto. Isso implica que são necessárias habilidades técnicas e sorte para enfrentar rochas, rios, lama e floresta.
Yeah, it's a big, big thing for these guys, and there's many, many a night spent at bars around Kenya, guys talking.
Um deles é David Lowe, que diz que é um grande evento para esta gente, e há tantos outros que passam noites em bares no Quênia a conversar sobre o que falhou. E o vencedor, claro, orgulha-se do seu feito. E não é apenas coisa de homens. Teresa Sapiheha é motorista da equipa feminina Girls in Pills e participa no evento desde 1994 num Land Rover com 60 anos. Para ela, Rhino Charge é um desafio por uma boa causa e permite ver parte da impressionante paisagem keniana.
It's just become the weekend of the year.
Acabou sendo o fim de semana do ano, diz Teresa. Os espectadores em Gotlet, secção mais difícil da competição, cheia de rochas e de difícil condução, não têm outra opção senão concordar.
I think it's great, honestly. If I had the time, I would also do it.
André Ichipai diz: é tão bom. Honestamente, se eu tivesse tempo, também participaria, também faria isso. E quanto à equipa dinamarquesa, conseguiu chegar a 10 dos 13 pontos de controle e classificou-se no 27º lugar. E já esperam pela edição do próximo ano.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. De seguida, como habitualmente, a página desportiva com João Santarrita.
Na nossa página desportiva, vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Há algumas alterações nos 5 primeiros. Argentina e Bélgica continuam a ocupar a primeira e segunda posição, respectivamente, mas a Colômbia subiu de quarto para terceiro, a Alemanha subiu para quarto do quinto lugar e o Chile caiu do terceiro para quinto. A Áustria subiu agora para os 10 primeiros, ocupando a 10ª posição. Brasil está em 7º, Portugal em 8º. O melhor lusófono da África continua a ser Cabo Verde, apesar de ter caído 2 lugares para 49º. Moçambique subiu 4 para 97º. A Guiné caiu 13 lugares e está agora no lugar 115, mas à frente de Angola, que caiu 2 lugares para 123º. São Tomé também caiu 2 lugares para a posição 152. A melhor equipa africana é a Argélia, que hoje está em ação num jogo de qualificação para a Taça das Nações Africanas. A seleção argelina está longe de casa, está a defrontar as Seychelles. Neste país é um jogo do grupo J, onde a Argélia, ao fim de 4 jogos, comanda à vontade com 10 pontos, mais 5 que a Etiópia em segundo, mais 6 que as Seychelles em terceiro. Por outro lado, amanhã começa aqui nos Estados Unidos a Copa América, o jogo de abertura entre os Estados Unidos e a Colômbia. Ontem terminaram jogos de preparação para este torneio. O México bateu o atual detentor do troféu, Chile, por 1-0. Guatemala e Venezuela empataram a uma bola. Por seu turno, o Euro inicia-se no próximo dia 10. Hoje, em jogos de preparação, Portugal, sem Ronaldo, defronta a Inglaterra, em Londres. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Sabemos que vai ser um confronto muito forte, estamos preparados para isso e vamos procurar fazer com que, na realidade, esse confronto seja isso mesmo. Seja, não direi um teste, mas um excelente jogo de aproveitamento para aquilo que nós estamos a fazer, que é preparar o melhor possível o nosso momento de forma para, quando chegarmos à França, estar então aí sim no top. Portanto, espero um grande jogo, seguramente duas fortes e duas equipas fortes a querer lutar pelo mesmo objetivo, que é vencer.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal, a mencionar aqui que o atual detentor do título europeu, a Espanha, ontem deu cabazada 6-1 à Coreia do Sul no seu último jogo de preparação. A Polónia essa perdeu com a Holanda, que não se qualificou. Continuamos com o futebol. Em Portugal, o Porto anunciou que o novo treinador é Nuno Espírito Santo. Foi treinador do Valência, de Espanha. Foi também guarda-redes do Porto. É um regresso a casa.
É um momento de grande emoção. É um momento, acima de tudo, de enorme prazer e uma honra estar aqui e sentir que fui a pessoa em que o Futebol Clube Porto confiou para iniciar como treinador a próxima temporada. Garanto à nação portista, essencialmente à nação portista, que com trabalho, com união, nós vamos conseguir o que todos pretendemos, que é ganhar.
Era Nuno Espírito Santo, o novo treinador do Futebol Clube do Porto, e agora vamos falar de Lionel Messi, a estrela do Barcelona e da Argentina, mas não está com a seleção do país. Hoje esteve em tribunal em Espanha para responder a acusações de fuga ao fisco. Ele e o seu pai, Jorge, que trata dos seus assuntos monetários, são acusados de terem escondido cerca de 5 milhões de dólares ao fisco. Messi já pagou anteriormente 5 milhões para corrigir isso. As autoridades querem uma pena de prisão para ambos. Não vai acontecer a Messi, porque a auditoria já disse que o futebolista nunca vinha e não sabia dos detalhes dos negócios da sua imagem. Quanto ao pai, bem, é outra questão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, esta semana poderá falar no Angola Fala Só com Lindo Bernardo Tito, advogado e professor universitário, uma personalidade angolana ligada à zona das Lundas. Não perca, portanto, a oportunidade para entrar em direto connosco neste Angola Fala Só na próxima sexta-feira aqui na Voz da América. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta quinta-feira, dia 2 de junho. O Washington Post, publicado aqui na capital, afirma: ajuda chega finalmente à cidade síria sitiada. Quanto ao New York Times, afirma que Hillary Clinton vai caracterizar como perigosas as posições de Donald Trump em matéria de política externa. O Wall Street Journal afirma, por seu turno, que Clinton volta agora as suas atenções para o estado da Califórnia. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode ir à nossa página na internet em VOA Português ou através do telemóvel em VOA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, são nublado, temperatura de 25 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: eleva-se a 24 o número de mortes do ataque a um hotel em Mogadishu. 39% dos americanos consideram que Donald Trump não consegue erguer um muro com o México. Políticos e homens de negócios chineses estão nervosos com a possível saída da Inglaterra da União Europeia. 2 de junho de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à Dra. Nídia. Um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde o presidente da municipalidade da Beira, David Simango, revelou que a segunda maior cidade do país continua marginalizada do investimento estatal, estando a enfrentar grandes problemas de erosão costeira e de ordenamento territorial com fundos próprios. André Batista.
Simango disse que projetos cruciais para a recuperação da Beira, sobretudo para descongestionar a invasão das águas do mar com a reabilitação de canais de respiração e esporões da cidade, além da construção de estruturas de defesa de edifícios caducos, têm recebido fundos públicos insignificantes, impedindo o seu nível de crescimento.
Bom, há muita marginalização e temos exemplos concretos. A cidade da Beira requer alguns investimentos extraordinários. Um dos grandes investimentos extraordinários é a proteção costeira, é a empresa de desenvolvimento de terras. O município avançou com o master plan, apresentou projetos concretos. A proteção costeira seria feita através do material dragado no canal de acesso ao Porto da Beira. E esse material dragado existe no Porto da Beira. Infelizmente, a hemodraga draga o material e mantém o material no mar, em vez de fazer a repulsão, como nós tínhamos sugerido. Isso queria permitir que o município, com o material dragado, fizesse a repulsão das dunas a baixo custo. Nós, para darmos este passo, dependemos do governo central, porque eles é que detêm os serviços de hemodraga. E nós já tentamos falar com todos os possíveis, no sentido de concretizarmos este propósito. E continuamos a lutar para que, de fato, entendam essa razão.
Precisou Davis Mango, que já era Beira, eleito pelo Movimento Democrático de Moçambique, MDM, terceira força política. O edil observou que a Beira requer investimentos extraordinários, tendo em consideração a sua morfologia e geologia complexas, adiantando que a proteção costeira e a criação da empresa de desenvolvimento de terras são relevantes.
O problema da costa requer fundos extraordinários. Se for anotar que os fundos que Maputo teve, se a Beira tivesse metade ou um terço daqueles fundos, naturalmente, muita coisa teria ser feita. E a Beira tem vindo a fazer esses investimentos com dinheiro próprio. No tempo colonial havia o CFM, havia o Governo Central Português, havia os empreiteiros, todos esses financiavam essas obras, o que hoje não acontece. Por outro lado, temos conseguido mobilizar financiadores como o Banco Mundial, o KfW, mas no fim do dia nós estamos conscientes de que, mesmo a partir das cinzas, a Beira vai se erguer e a Beira vai ser extremamente forte e vai ser aquela cidade pela razão que os nossos antepassados entenderam criar a cidade da Beira.
Concluiu Davis Mango. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E agora vamos para Bissau. A Presidência da República da Guiné-Bissau, através do seu porta-voz, Fernando Mendonça, informou aumentos à aprovação por José Mário Vaz da proposta de governo apresentada pelo primeiro-ministro Bassir Djah. O novo executivo é integrado por 31 membros, a maioria deles pertencentes ao PRS. O empossamento do governo pode acontecer a qualquer momento, como nos refere o Lassana Kassama.
Neste momento, o chefe de Estado guineense, José Marvás, acaba de publicar o decreto presidencial que nomeou o novo governo, um governo que está a ser liderado por Bassir Djah. Este novo executivo governamental é composto por 31 membros, entre os quais 9 ministros e 12 secretários de Estado. Portanto, o PRS, enquanto a segunda força política mais votada nas eleições legislativas passadas, acabou por assumir a dimensão do governo em termos numéricos. Portanto, ainda não há qualquer reação a respeito deste decreto presidencial, mas sabe-se que o PSGC pondera uma futura reação depois de uma análise detalhada da situação e do decreto presidencial do Presidente da República, enquanto isso ainda se espera também uma eventual decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que já tem nas mãos uma interposição judicial por parte do PSGC. Por outro lado, outros desenvolvimentos apontam que é resultado da missão da UEMOA, a União Monetária Oeste Africana, em Bissau, espera-se uma reunião em Dakar, uma cimeira de chefes de Estado em Dakar, onde a situação da Guiné-Bissau será discutida. Por efeito, deverá, portanto, deslocar-se a Dakar nos próximos dias o Presidente da República, José Mário Vaz, o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, e outras entidades achadas importantes neste esforço para a busca de consenso nesta situação que tem a ver justamente com a nomeação do novo governo, pondo de lado o governo de Carlos Correia, demitido, que ainda se encontra barricado no Palácio do Governo.
Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A empresa brasileira de aeronáutica, Embraer, decidiu encerrar a produção de aviões a jacto Legacy na China, pondo assim fim à parceria de 13 anos com o grupo Aviation Industry Corporation of China. A fábrica, localizada em Harbin, que anteriormente produziu o avião jato regional ERJ-145, procedeu à entrega do último Legacy 650 em março passado. A Embraer vai continuar atenta ao mercado chinês, tanto de aviões comerciais como de jatos executivos, afirmou, contudo, o presidente da empresa, Frederico Curado, que acrescentou que a Embraer irá manter o apoio aos clientes existentes na China e aos 166 aviões em operação através do seu escritório em Pequim. A OCDE reviu em baixa para 1,2% a previsão de crescimento da economia portuguesa em 2016 e em alta para 2,9% a do déficit orçamental. A nova previsão de crescimento económico da OCDE para 2016, de 1,2% do produto interno bruto, contrasta com a taxa de 1,8% prevista pelo governo e ainda mais pessimista do que os 1,4% apontada pelo Fundo Monetário Internacional. Relativamente ao déficit orçamental, a OCDE junta-se ao FMI, que também antecipa um déficit de 2,9%, e à Comissão Europeia, que estima um déficit de 2,7%, bem longe da previsão governamental de 2,2% do produto interno bruto. A OCDE reviu em alta a estimativa da dívida pública na ótica do Tratado de Maastricht, prevendo-se agora que represente 128,3% do produto interno bruto português este ano, mantendo-se nesse valor em 2017, contra a previsão divulgada em novembro de 127,9%. A União Europeia vai disponibilizar a Cabo Verde 5 milhões de euros a serem aplicados no reforço das instituições do país, disse o representante da União Europeia em Cabo Verde. No decurso de uma sessão de apresentação na praia de 8 projetos de reforço das instituições cabo-verdianas apoiados pela União Europeia com 1,5 milhões de euros, José Manuel Pinto Teixeira garantiu que a União Europeia vai continuar a apoiar o arquipélago, reforçar o sistema de aquisições públicas do Estado, melhorar os mecanismos de controlo externo, promover a competitividade da cadeia agroalimentar e a sua ligação com o turismo, reforçar a luta contra o crime organizado e branqueamento de capitais e melhorar a proteção de jovens em conflito com a lei, são objetivos dos projetos aprovados. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,44 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,58 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Como temos noticiado, o convidado de amanhã será Lindo Bernardo Tito, advogado, professor universitário, um homem das lundas.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui falamos semanalmente com a doutora Nídia Romano sobre um tema de saúde. E falámos na última semana sobre a eutanásia, o que era a eutanásia em termos médicos e em termos um pouco sociais e em termos humanitários. Mas vamos falar hoje, talvez, porque a eutanásia, antes disso, deixa cá perguntar à doutora Nídia como é que ela vai. Já ia aqui toda embalada.
Olá, Ana, eu já ia reclamar. Ia dizer, olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar os meus ouvintes um sorriso mais saudável do mundo, mas tu correste para a frente.
Eu já ia aí toda embalada, mas pronto, o tema até nem é muito para rir. Mas de qualquer forma, doutora Nídia, voltando então onde eu estava, nós falámos sobre a questão da eutanásia ou um sinónimo que se costuma dar é suicídio assistido. Ora, suicídio assistido não é a mesma coisa que suicídio ou é a mesma coisa que suicídio quando a gente diz... A pessoa suicidou-se.
Bom, eu não vou levar para as pessoas uma contrariedade, se calhar uma discussão, porque este tipo de temas, as pessoas que estão a ouvir, se estão sozinhas, epá, não é muito salutar. Se estão acompanhadas, é muito salutar. Por exemplo, eu vou falar o que é o suicídio. É um ato intencional de matar a si mesmo, não é? Causado frequentemente por transtornos mentais que pode incluir depressão, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas, dificuldade financeira em casa, dificuldade social, etc., integração. Agora, o que eu queria dizer é que mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio e a cada ano tornam-se este tema a 10ª causa de morte. Então, estás a imaginar que o ato intencional de se matar a si próprio começa a ter um vulto, não é?
Uhum.
E o que é que nós dizemos? É toda essa sociedade escangalhada. Bom, trata-se de uma das principais causas de morte entre adolescentes, adultos com menos de 35 anos de idade. Entretanto, há uma estimativa de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio não fatais a cada ano em todo o mundo. Realmente, quando eu fiz cirurgia, eu olhava para uma sala enorme e via que havia uma diferença.
Uhum.
Uns deglutiam, outros, e depois a gente foi ver que usavam soda cáustica, outros já não comiam, outros comiam por tubo, etc. Já estavam magritos, porque o suicídio assim é mesmo a matar, né?
Uhum.
Agora, a interpretação acerca do suicídio tem sido vista pela ampla vida cultural, né? Em existências, por exemplo, da religião, a filosofia, a psicologia, honra o sentido da vida. São essas ciências que honram o sentido da vida.
Portanto, nós
é
estamos a falar
de filosófica.
Doutora Nídia, estamos a falar à parte da questão filosófica de argumentos que vão desde os religiosos aos éticos e até mesmo políticos e sociais.
Exatamente. Porque há grande, por exemplo, há a questão filosófica no nosso uhum. tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia.
Uhum,
não é?
Claro.
As religiões abrâmicas consideram o suicídio uma ofensa contra Deus devido à crença religiosa na santidade da vida no Ocidente, foi muitas vezes considerado como um crime grave. A pessoa suicidava-se e era criminoso. Levantava-se um auto como um crime grave, fazia-se pesquisa e tudo. Por outro lado, durante a era dos samurais, portanto, no Japão, já ouviste falar sobre o harakiri, né?
Que exatamente, ainda hoje é usado. Portanto, é
usada.
Para vingar a honra.
É para vingar a honra, sendo como forma de expiação de fracasso ou como uma forma de protesto.
Uhum.
Agora está virado. E no século XX, o suicídio sob forma de autoimulação tem sido usado como uma fonte para protestar, enquanto que na forma do kamikaze
uhum.
e do atentado suicídico era como táticas militares, sei lá, autorreais ou pouco reais.
Uhum.
Portanto, isso é mais ou menos um resumo do suicídio. Se as pessoas ficarem atentas, não sei se falei com palavras muito... Eu acho que falei com palavras muito exatas, não é?
Doutora Nídia, porque uma das coisas que se faz muitas vezes as perguntas em relação à eutanásia é a eutanásia um homicídio qualificado e como tal punido pela lei? Ou é um suicídio assistido e neste caso é a pessoa que decide matar-se e pede assistência de alguém, muitas vezes do médico, do enfermeiro? Há aqui muitos tabus em relação a este tema, não é?
Muitos. Esse tema é um pouco longo. Podemos fazê-lo em duas sessões, não sei. Porque a eutanásia é derivado do grego, em que eu significa bom.
Uhum.
Bom, e tamos, significa morte. Né?
Uhum.
E, ou seja, a boa morte, a morte calma, a morte doce e tranquila. Né?
Uhum.
É a prática pela qual se abrevia a vida em enferma, incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. Era exatamente aquilo que estava uhum. a dizer, né?
Uhum.
É uma prática que tu não podes ter um especialista, tem formalismos, etc. etc.
Uhum. Uhum.
Existem grupos muito grandes de eutanásia. Por exemplo, ela está dividida em dois grupos. A eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A eutanásia ativa conta com o traçado de ações que tem por objetivo pôr termo à vida na medida em que, por exemplo, planeada e negociada entre o doente e o profissional que vai levar o termo à vida.
E normalmente isso acontece, doutora Nídia, por exemplo, quando as pessoas têm males incuráveis ou têm situações em que a dor é extrema e as pessoas pedem assistência para abreviar a sua vida ou para antecipar a sua morte, não é?
Yeah, exatamente, porque a morte não é aquilo que as pessoas pensam. Dá-se um tiro, pum, e morreu. Não é nada disso, isso é nos filmes. Não é? Então, a eutanásia passiva, por sua vez, não provoca deliberadamente a morte. No entanto, com o passar do tempo, conjuntamente com a interrupção de todas e quaisquer entidades médicas, todas e quaisquer cuidados médicos, farmacológicos e outros, o doente acaba por falecer.
Uhum.
Por exemplo, uma pessoa está doente, tem uma doença e os medicamentos não estão lá e a pessoa acaba por falecer, não é? Assistência, não é? E são cessadas todas as e quaisquer ações que tenham por fim prolongar a vida, não é? Não há isso em ato que provoca a morte, tal como a eutanásia ativa. Mas também há, não há nenhum que impeça como distanásia, né? Eutanásia, não há de vir alguém dizer, olha, eu vou fazer uma distanásia nessa pessoa. É relevante distinguir eutanásia de singular assistido, na medida que, por exemplo, que na primeira ou numa terceira pessoa que executa, uhum. E no segundo é próprio doente que provoca a sua morte, ainda que para isso disponha da ajuda de terceiros.
Daí vem a distinção, daí a distinção entre eutanásia e suicídio assistido. É uma pequena,
exatamente.
Uma pequena diferença.
Eu já provei que os doentes tiram a máscara, destruem tudo, temos que voltar a amarrar e nessa coisa às vezes fazem uma paragem.
Uhum. Doutora Nídia, então, nós temos que fazer aqui o nosso encerramento por esta edição, mas o que eu acho interessante, doutora Nídia, desde tempos imemoriais, que a eutanásia ou suicídio assistido é uma questão que é extremamente controversa e que devido à sociedade, devido a própria classe média, médica, portanto, é um tema que não será resolvido porque se olha para ele de maneiras diferentes, não só étnicas, como éticas, como médicas, como sociais. Mas,
e doutor, como religiosas.
E como religiosas.
Realmente, Ana, então, por isso mesmo que não vamos entrar nos argumentos a favor da eutanásia, não a favor da eutanásia hoje. Mas temos que entrar porque as pessoas se veem agredidas na sua posição familiar quando nós dissemos pela lei não.
Uhum. E doutora Nídia, vamos discutir outros temas relacionados com este assunto numa próxima oportunidade. Vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Então até para a semana, doutora Nídia. Estamos juntas.
Até para a semana. Com aquele meu beijinho, beijinho.
De junho de 2006, quinta-feira, passagem para o resumo de notícias desta data. Autoridades somalias indicaram que as forças de segurança mataram os indivíduos armados que atacaram o hotel de Mogadishu, colocando o número de baixas do assalto em 24. Segundo o ministro da Segurança, indicou à Voz da América, as forças mataram 3 dos atiradores durante um tiroteio no hotel Ambassador na manhã desta quinta-feira e libertaram 57 reféns que os rebeldes tinham sequestrado durante a noite. O ataque, recordamos, teve início na tarde de quarta-feira com a explosão de uma viatura armadilhada no exterior do hotel, explosão que matou um dos atacantes. Os assaltantes foram de andar a andar, abrindo fogo contra os clientes do hotel, o que resultou na morte de pelo menos 12 civis, 3 guardas de segurança e 2 membros do Parlamento de Somália. O diretor do hospital referiu que 3 vítimas do tiroteio foram para ali transportadas, vieram a falecer. Nos Estados Unidos, uma sondagem de opinião pública agora publicada revela que 39% dos inquiridos dizem que o candidato republicano Donald Trump, se for eleito, não conseguirá erigir um muro para separar o país do México. 45% dos entrevistados acharam, por outro lado, que Trump tentará deportar 11 milhões de imigrantes ilegais, mas igualmente sem sucesso. Quanto à virtual candidata democrata Hillary Clinton, a mesma sondagem indica que 63% dos eleitores não acreditam que ela tentará acabar com o financiamento secreto no mundo da política. Políticos e homens de negócios chineses estão cada vez mais nervosos com a aproximação do referendo na Grã-Bretanha sobre possível saída daquele país da União Europeia. Destacadas personalidades, tais como o presidente Xi Jinping, acha que os britânicos não deviam deixar a organização e encaram a Inglaterra como uma das principais portas de entrada nos mercados europeus. Os britânicos, recordamos, vão às urnas no próximo dia 23 de junho para se pronunciarem sobre a saída ou a permanência na União Europeia. A União Europeia necessita de trabalhar com países africanos para fazer face ao fluxo de migração para o continente europeu, referiu o primeiro-ministro francês numa entrevista a um jornal grego. A União Europeia, que efetuou um acordo com a Turquia para conter a entrada na Grécia de migrantes, sendo que mangos e refugiados, procura agora a forma de fechar as rotas marítimas a partir da Líbia. O primeiro-ministro francês Manuel Valls disse estar a referir-se nomeadamente ao Níger, principal país de trânsito de africanos para a Europa, que tem fronteira com a Líbia, de onde muitos migrantes iniciou a perigosa jornada marítima para a Itália ou para a Malta. A Amnistia Internacional advertiu para o aumento de casos de abuso das forças de segurança e de violações de direitos humanos no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao abrigo da iniciativa do presidente Obama Energia para a África, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, deu início a 23 de maio a um novo programa de assistência que se destina a melhorar a distribuição de energia e a aumentar as ligações na Nigéria. O acordo de 2 anos vai fornecer consultas administrativas a 3 companhias de distribuição nigerianas. O acordo vai fazer avançar grandes investimentos de infraestrutura e reforço de sistemas nas empresas de distribuição. O embaixador dos Estados Unidos, James Entwistle, presenciou em Abuja a assinatura do acordo entre o parceiro da USAID, Reformas das Transações, e os diretores executivos das companhias de distribuição em Abuja, Benin e Eco. Acreditamos que as empresas de distribuição são o ponto de partida para a melhoria da totalidade da cadeia do sector, referiu o embaixador Entwistle. Através da melhoria do desempenho das companhias de distribuição, iremos assistir ao aumento do fornecimento de acesso da eletricidade. Os nossos esforços conjuntos vão melhorar as vidas de inúmeros nigerianos e servir de modelo para outros países africanos. Anunciado pelo presidente Obama em 2013, a Energia para a África trabalha com governos africanos do Sub-Sahara, o setor privado e outros parceiros, incluindo a Nigéria, para adicionar mais de 30 mil megawatts de capacidade elétrica mais limpa e mais eficiente e 60 milhões de novas ligações até o ano de 2030. A iniciativa já ajudou a financiar cerca de mais 4 mil megawatts de transações, representando quase 14% do objetivo inicial de 30 mil megawatts. Na Nigéria, a Energia para a África apoia o sector de energia através do aumento do crédito, assistência técnica e iniciativas de promoção de investimento. A Energia para a África trabalha igualmente para mobilizar o apoio de capital de longo prazo e os encargos operacionais para a geração seguinte e as companhias de distribuição para acelerar o desenvolvimento do mercado elétrico. Os Estados Unidos têm orgulho em fazer parceria com a Nigéria para ajudar o país a fazer face às necessidades de energia para um futuro melhor para a população da Nigéria e de África. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 2 de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.